vamos agora apresentar os nossos convidados deste sábado. Já se encontra aqui nos estúdios a Elizabeth Ures, já chega a Patrícia Ures Pinto, que junto com ela irão falar sobre psicologia infantil. E após, nós teremos uma entrevista com o José Mário Schreiner, de pequeno agricultor a presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Ele que é natural aqui de Porto União, participa às 11 horas junto com a gente. Aqui nos estúdios, Elizabeth Ures.
Bom dia, Vanessa, tudo bem?
Muito bom dia, uma satisfação em tê-la aqui junto com a gente. Obrigada pela gentileza da entrevista.
Ah, obrigada, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês.
E já está chegando aqui nos estúdios a Patrícia, ela que junto com a Elizabeth irão falar sobre a psicologia infantil. O ouvinte pode participar junto com a gente da programação pelo 998710002. Repasse o seu WhatsApp para a gente, aqui para o âncora, para a redação da CBN Vale do Iguaçu, pelo 998710002. Elizabeth, teve uma situação, suicídio de adolescentes. É um triste assunto e que avança. Há casos recentes que mobilizam escolas, inclusive de São Paulo.
Isso.
Para desespero dos pais, nós já havíamos, até de certa forma, superado aquele desafio da baleia azul, que incorreu também várias inúmeras vítimas. E agora temos mais uma situação que desponta aí em São Paulo e há uma grande preocupação de toda a sociedade diante do assunto. É isso mesmo?
Infelizmente, viemos falar de um assunto tão grave que preocupa toda a sociedade de uma forma muito intensa. Nós estamos sabendo agora, né, de um novo grupo, né, que está semelhante ao da Baleia Azul. Os adolescentes, eles se convidam agora para entrar nesse grupo, mas as regras são basicamente as mesmas, né? E que acabam desafiando os adolescentes a praticarem atos de mutilação e até mesmo chegando ao suicídio.
Paralelo com aquele desafio da Baleia Azul, seria isso?
Basicamente isso, né? Houve uma reportagem também no domingo, agora, no último domingo, E a gente ficou sabendo a respeito disso. Então, isso eu acho que é bem importante para que os pais alertem seus filhos, né? No sentido de que haja bastante conversa, que os pais também fiquem atentos em relação a isso. Eu acho que uma preocupação bastante de nós, profissionais da saúde, das escolas também, na questão da prevenção em relação ao suicídio. Isso eu acho que é bem importante, que por isso que nós estamos fazendo essa conversa hoje.
Exato.
Né, nesse sentido, porque os índices, eles estão bastante alarmantes, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existe uma cartilha em relação à prevenção, que nós temos até, o Brasil tem que apresentar atitudes, atos, né, do que nós vamos fazer para prevenção realmente, né, porque é uma preocupação nacional.
Até tem Elizabeth, que se designa
para isso. Né, está se pensando a nível nacional em relação a essas questões de prevenção. Mas aí, infelizmente, ainda nós estamos muito aquém daquilo que é desejado. E aumentou 40% de 2002 a 2012, houve uma taxa de 40% em relação ao nível de suicídios em adolescentes. E isso é bem importante a gente colocar, né? Então, e ocorrem casos a partir dos 10 anos. Existem também suicídios em adolescentes, em crianças, né? Pré-adolescente. Só que o que acontece? As tentativas, muitas vezes, são frustradas, né? Ainda bem, né? Que a cada 300 tentativas, uma acaba dando certo. Pelo menos é de acordo com o que as pesquisas mostram. Mas, é, de uma forma geral, né, vamos falar não só dos adolescentes, mas de uma forma geral, certo. 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil.
É mesmo?
Olha só, então, uma a cada 45 minutos tenta e consegue, né, suicidar-se.
32 pessoas dia.
Dia. É uma taxa muito grande. Isso em todas as faixas etárias, né?
Certo.
Então, e 90% das emergências, né, que entram, né, nos hospitais e tal, em jovens, são decorrentes de tentativas de suicídio. Então, são dados bem alarmantes, onde nós realmente temos que ficar bastante atento.
E como a senhora bem destacou, preocupa os profissionais da saúde. Uhum. Só vou pedir licença, senhora, para nós cumprimentarmos a Patrícia Urich Pinto, já se encontra aqui nos estúdios. Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Vamos destacar ao ouvinte que nós estamos com mãe e filha abordando aqui o assunto, falando sobre a psicologia infantil. A sua mãe nos relatava com relação a estes casos e é uma preocupação muito evidente tanto na psicologia infantil como todas as áreas da saúde, não é mesmo, Patrícia?
Sim, com certeza, né? É algo que a gente tem que ficar atento. E é interessante porque ainda no Brasil a gente não fala muito em prevenção, né? A gente vai se atentar quando a coisa está acontecendo, é mais na intervenção. E o quanto a gente tem que trabalhar com a atenção a primeiro mesmo. Tá tudo bem? Vamos olhar para tá tudo bem, né? Como é que a gente pode preservar isso, manter isso?
Tá certo. Brits, você que chega aqui nos estúdios... A profissional da saúde, Elizabeth, destacava para a gente, há dados de que 32 pessoas se suicidam por dia aqui no país. É lamentável, né, Brits?
É muita gente, meu. Deus o livre.
E nós estamos aqui com as profissionais para falar sobre este assunto. Até falávamos aqui nos bastidores de que há uma irreversibilidade na morte. Então... O jovem não pensa isso, né, Elizabeth?
É, nós temos que pensar assim, né? Nós, adultos, nós temos um cérebro já maduro. O jovem, ele está com todo o seu corpo em maturação e seu cérebro bem. Então, vamos lembrar da nossa primeira paixão. Ela foi avassaladora, não é assim, né?
Exato.
Quando nós temos os outros sentimentos, eles também são muito intensos. Então, a impulsividade no jovem... Né? Também ela é muito intensa. E em relação a tudo que nós vivemos hoje, né? Veja, a ideia também da irreversibilidade da morte, também, existe um impulso muito grande. Eu quero sumir daqui, eu quero sair, eu quero... Muitas vezes, quando nós adultos pensamos nisso, nós não pensamos nessa questão do sumir, é muito na questão... Talvez não de se matar, mas a questão de resolver aquilo que está muito ruim. Aí eu queria sumir, eu quero ir para um lugar onde eu fique bem fechado e eu consiga sair de tudo isso que eu estou vivendo. Né? É bem isso que a gente pensa. Só que o jovem com essa civilidade, essa imaturidade, que é normal, né, do adolescente, se existe uma oportunidade, ele não chega a pensar de uma forma tão... tão detalhista ou de uma forma tão adequada em relação às consequências disso, pela própria impossibilidade. Então, como que nós podemos até pensar e dar algumas dicas em relação, assim, por exemplo, a questão de armas estarem em casa? Isso é algo que, numa impulsividade, ele pode ir lá e tentar alguma coisa, né? Então, essas questões, em termos de prevenção, eu estava lendo ontem a cartilha da ONU, né? Então, é bem interessante, porque ela fala isso, né? Então, uma das coisas, né, se diz assim, não ter armas de fogo, né, dentro de casa, ou de repente ter bem escondidas, onde esse adolescente não tem acesso. Porque no momento dessa situação, ele pode procurar. Então, mas ele nunca teve eu não vejo meu filho depressivo, eu não vejo meu filho quieto, não vejo. Mas se ele está muito agressivo, ele não está bem, ele pode demonstrar isso de uma outra forma, até por essa impulsividade. E veja, uma outra coisa assim, eu acho que nas histórias que nós temos, questão de tudo que é visto. A criança, ela sempre, ela está, hoje em dia, nas histórias, nos videogames, né? Ela sempre vê essa questão da reversão da morte para a vida de uma forma muito mágica, né? Uhum. E, então, eu vejo assim que...
Super-heróis que nunca morrem, né? E por aí vai, né, Brits?
Então, eu acho assim que... E essa idade por si mesmo, de num momento que está muito desesperado, ele fazer esse tipo de coisa.
Tem, né, aqueles joguinhos que tem 7 vidas, né? O personagem ali sempre... Ele sempre está vivenciando aquilo. Ele morre, ele volta. Brits?
Na realidade, até pela experiência de vida dos meus 64 anos, a juventude não tem medo da morte porque não sabe que morre. Ele não sabe que morre, né?
Até
então
mesmo...
ele é violento no álcool, ele é violento na droga, violento no trânsito, entende?
Assim,
porque ele pensa que
ele
não vai morrer.
Ele é um super-herói, né? Nós mesmos, né? Por exemplo, assim, em relação à velocidade do carro, né? Isso já aconteceu comigo, né? A gente corre. Aí, quando você bate a primeira vez o carro, você diz assim, nossa, eu sou vulnerável. Né? Eu realmente, pode acontecer comigo.
Ainda da situação do medo.
Do medo. E aí, quando você vê que realmente você é vulnerável, que isso pode ocorrer, que você poderia ter se machucado mais, você poderia ter perdido a sua vida, que você cai em si e você diz, nossa, eu realmente... Né? Sou vulnerável. Isso acontece em todas as outras situações. É por isso que é tão difícil a questão da campanha contra a AIDS, por exemplo. Né? A questão da prevenção de doenças em relação à prevenção ao uso da camisinha, por exemplo. Ah, comigo nunca vai acontecer. Eu sou invencível. Então, nós somos assim. Até o momento que acontece algo e aí existe essa situação. Então, essa impulsividade ocorre muito no jovem.
E eu, quando fui professor e fui diretor de escola, o meu cuidado era com as meninas, e sempre tratei elas como minhas filhas, e a mais bonita, ele dizia assim, cuidado, absor, comigo não acontece. Eu não errava nunca, e acontecia. Aconteceu, né, Vila? Aconteceu. Porque eles pensam que não acontece, né?
Sim. Tem um autor de um livro americano que é o Albert Daniels, ele fala, o título do livro é Seguro por Acidente, né? E que é bem aquele sentimento de onipotência, que isso nunca vai acontecer comigo, porque a probabilidade da ocorrência do acidente é incerta. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Até mesmo se a gente pensar em outro contexto, né? Em acidentes de trabalho. Quantas vezes a pessoa trabalha ali como pedreiro? 30 anos, sempre trabalhou em altura, nunca usou EPI e sempre... nunca teve um acidente e aí tem aquele sentimento, nunca vai acontecer comigo, né? Então, isso se repete em vários ambientes, vários contextos, né? E com várias pessoas nas situações de risco. É bem interessante a gente pensar nisso, o quanto que a gente se comporta de forma arriscada, às vezes, por a consequência ser incerta, né?
É interessante esse aprendo deste contexto que o jovem só pensa nele, porque não vai pensar nas perdas que vão causar aos familiares, aos amigos, das pessoas que ficam, né? Então, é isso que acontece, há um individualismo até no sentimento.
Na verdade, a gente tem que avaliar cada contexto, né? Às vezes a pessoa não tem repertório para avaliar isso também, né? Porque, veja, às vezes ela age impulsivamente porque a forma como ela sabe lidar diante daquele problema. Sempre ela agiu desse jeito, por exemplo, em outros contextos ao longo da vida. E nada nunca aconteceu. Então, agora, diante dessa frustração, desse vazio, dessa dificuldade, a tendência é se comportar de forma... igual, né? Impulsiva. Então, assim, a gente vai aprendendo ao longo da vida um padrão, né? Então, o ideal seria a gente ajudar esse jovem a desenvolver um repertório diante dessa frustração. Então, ele aprender um outro jeito de resolver esse problema que não é sendo impulsivo, né?
Já tem ouvinte participando conosco pelo 998710002. O fim do telefone é 29. E diz o seguinte, que tipo de jogo é esse que está circulando agora? A senhora saberia nos dizer, Elizabeth ou a Patrícia?
Olha, eu não tenho muito conhecimento, né? Mas pelo que eu vi ali, o nome é The Haters.
Certo.
Então, eu não sei te explicar com precisão, até a Elizabeth que estava mais a par, né, desse jogo, Mas ainda é um jogo novo que a gente tem que estudar e tem que, claro, sempre avaliar cada caso. A gente não pode generalizar, né?
E dizer que eu, por exemplo, suicídio em detrimento disso, não é, Elizabeth?
Eles estão pesquisando. Sim. Houve um caso em Goiás, né? Disso veio a situação dessa... Tanto é que existem reportagens na internet, uma reportagem também no domingo... no domingo também, e estão sendo investigados e todos os indícios estão indo para esse jogo, por conta de que na situação do velório desse adolescente, alguns adolescentes estavam lá e não tinham nenhum tipo de situação com a vítima, né? A pessoa ali. E aí tiraram fotos e tal, então foi uma coisa bem específica ali. Né?
E até eu trago aqui uma informação também para complementar de que o último caso envolvendo situações de suicídio através de jogos com adolescentes foi agora no último domingo.
Uhum.
E os pais, né, foi uma questão que se tornou pública como alerta, e o que nós estamos falando aqui é para servir
de alerta aos
isso. pais. Uhum. A gente não está estimulando o jogo, nada disso.
Não, de forma nenhuma.
É com relação ao que está acontecendo com os adolescentes e para que os pais fiquem de alerta, não é mesmo, Brits?
Inclusive, eu procurei esse jogo na internet e não tem nada, né? Pelo menos, assim, não tem. Tem eu vi a reportagem, realmente, né?
Eu acompanho a vida na rede social, todo mundo acompanha. Até de uma ex-aluna minha que perdeu um filho, menino que ia se formar, umas semanas da formatura, cometeu suicídio e ela não... Evidentemente, ela está perturbada, ela está machucada, ela está corroída, ela... Eu vejo o sofrimento dela falar nesse filho, dia sim, dia também.
Uhum.
E você vê um menino que tinha uma estrutura, tinha carro, tinha condição social boa, uhum. tinha um belo um trabalho, ia ser promovido, ia trocar uma empresa em Irati. E uma semana antes de ele se formar no curso superior, ele tirou a vida. Você tem esse sintoma que o pai possa saber, ou a mãe possa saber, se esse menino, essa menina não está legal?
É isso que a Patrícia comentou, cada caso é um caso, né? Nós temos que, o que nós podemos fazer e dar dicas para os pais.
Se a senhora me permite, estou emendando aqui a questão do Brits. Tem algo que é evidente em todos os casos, né, Brits? Algo que é peculiar de uma pessoa para outra, alguma coisa deve ser incomum, né?
Veja, existem casos que o adolescente acaba não mostrando, né, algum tipo de comportamento. Eu acho assim, que uma coisa que é bem importante é quando o adolescente começa a mudar o comportamento, né? Então, se ele muda o comportamento, se ele fica muito quieto. Então, eu acho que é importante os pais perceberem. Então, às vezes, do comportamento do teu filho, de repente ele é mais quieto, mas ele começa a ficar mais quieto ainda. Ou ele é quieto, ele começa a ficar mais impulsivo. Né? Então, algo que você perceba que ele modifica, né, no comportamento habitual dele. Né? Esse humor mais depressivo, muita impulsividade, né, porque isso pode modificar. Né? Problemas emocionais, né, às vezes comportamentos na escola, né, porque existem... comportamentos na escola, comportamentos relacionados aos pares afetivos, pares, né, namoro, isso também, perdas de relações românticas, isso também acabam muitas vezes interferindo muito nos comportamentos. Muitas vezes dizem, pessoas, essa questão do isolamento, muito choro, né, ou às vezes muita impulsividade, muita agressividade, muito isolamento, ficar muito no computador, né, mesmo que seja mais 19, 20 anos, vai lá, tenta entrar um pouquinho no mundo dessa pessoa, ver o que acontece. Muitas vezes as pessoas, até na questão da estatística, os homens não falam sobre seus sentimentos. E aí, eu acho assim que é difícil para os pais também, porque nem tudo que ocorre com os filhos é culpa dos pais, é responsabilidade dos pais.
Você estava pensando então, exatamente isso.
Eu acho que pai isso se culpa. Lógico que eu tenho dois filhos, né? Lógico que a gente fica como mãe observando, mas nós também temos uma questão de nós temos um limite para saber o que é que esse filho sabe. Eu posso até saber, perceber, ó, filho, você não está bem, né? Eu tenho a Patrícia que está aqui, tem um filho homem, né? O meu filho, ele tem mais dificuldade, porque o homem, ele tem mais dificuldade de falar o que ele sente, né? Ah, eu não tô tão bem, né? Ou às vezes, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Mas você percebe que a voz já não está tão bem. Se ele não contar, você não tem bola de cristal.
São as pessoas próximas que o conhecem,
que de repente você sabe, né? Então, uma coisa que eu acho que é bem importante que nós temos que dizer, a questão do uso abusivo de substâncias, isso pode levar pode dar uma dica, né? Então, a pessoa começa a usar de uma forma abusiva do álcool, né? Então, isso acaba... havendo
Elizabeth, Patrícia e Brits, nós já retornamos. Falamos agora sobre a psicologia infantil. Estamos falando sobre a incidência de suicídio aqui no nosso país, em detrimento de novos jogos que estão preocupando pais, educadores e que retornar aqui para assunto, né, para as mesas de assunto em situação de jovens que perderam a vida nos últimos dias. Até, inclusive, ontem eu estava lendo uma entrevista que falava sobre a síndrome do pânico. Até não é o assunto do momento, mas a gente vai dar um gancho para isso, porque o padre Fábio de Mello relata que ele sofre da síndrome do pânico. Não é segredo para ninguém e ele acredita que ele pode servir de exemplo para outras pessoas neste contexto. E ele cita uma passagem nesta reportagem que diz que ele não supera a perda de uma irmã em 2016 que também foi vítima de suicídio e teve o julgamento por parte da sociedade pelo fato do seguinte: mas uma pessoa religiosa, uma pessoa que sempre está trazendo boas palavras, enfim, como é que a irmã foi tirar a vida? Nós estamos falando da síndrome do pânico e outras situações porque, Elizabeth, essas são mais vulneráveis de certa forma.
Veja, as pesquisas mostram também de que a pessoa que tem um transtorno, né, psicológico ou psiquiátrico e que também não trata isso, lógico que ela tem mais, ela tem ideias de morte, né? As pessoas também que não têm um repertório para resolver os seus problemas, lógico que dentro dessa situação, perante um problema que ela não sabe como resolver, e ela tem esse transtorno, ela tem toda uma maior vulnerabilidade e uma maior tendência a pensar eu quero sair disso, eu quero... Né? Agora, se você tem outras alternativas, outros repertórios, né? Existe maior possibilidade de você ver de outras formas. Né? E existem transtornos que o próprio sintoma é... Né, a ideação suicida. Então, eu acho que como você falou, existe sim essa vulnerabilidade. Por isso que é importante, quando nós não estivermos bem, procurarmos um médico, procurarmos uma assistência, né, psiquiátrica, ou num primeiro momento vai num médico, um clínico geral, e aí esse clínico vai encaminhar para o psiquiatra, né? Ou diretamente para o psiquiatra, que é extremamente importante. Ele vai indicar o tratamento, daí precisa um tratamento medicamentoso, e aí o tratamento psicológico também, que vai acompanhar e vai ajudar bastante também nesse aumento de repertório para resolver os problemas. Então, isso é bem importante. Né?
Eu tenho aqui uma amiga do Vipra aí, não está no assunto, mas eu vou perguntar, até porque eu gosto desse tema também. Por que que o luto vivo é pior que o luto morto? Eu sei por que ela perguntou. Uhum. Porque o amor, quando se briga com o amor, sabe por que dói mais? Porque está vivo. Quando é luto morto, a pessoa morreu, você vai chorar, tal, morreu, está no cemitério. Eu entendo assim, mas não sou psicólogo, vocês que têm que falar. Por que que dói tanto um luto vivo?
Patrícia, Elizabeth, é interessante, Brilho.
Interessante. Na verdade, não deixa de ser uma perda, né? E é interessante como cada um lida com as suas perdas. Eu acho que cada um tem um jeito de agir com essas perdas. E aí vale a gente pensar o que, que a gente faz para... por exemplo, como que ela... Se essa perda... como é que a gente trabalha a aceitação dessa perda? Acho que é isso. O luto tem várias fases, né?
Uhum.
Até não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque não é minha especialidade. Mas a gente tem uma fase de aceitação para a gente poder elaborar isso. E aí a gente seguir para frente, né? E o fato é que essas perdas, de alguma forma, um dia foi bom, isso faz parte da sua história e isso pode ficar na sua memória e você pode aprender com isso, né? Então, não necessariamente tem que ser algo ruim, a gente pode aprender a lidar com essas perdas de outros jeitos. E aí a terapia ajuda também, né? No sentido de a gente se conhecer e de a gente ir aprendendo formas de agir com essas dificuldades. Mas aí... O fato de ser uma perda...
Um luto em vida.
Eu acho que tem todas as fases do luto em relação à pessoa morta, mas quando nós perdemos uma pessoa realmente, né, que ela se vai, não está viva, a gente tem a tendência também a idealizar e lembrar das coisas boas que ela fez. E quando a pessoa está viva, e a gente tem uma afetividade em relação a ela, ou a gente tem que lidar com vários sentimentos. Então, às vezes, é o amor, é a perda, é o orgulho ferido, né?
Uhum.
É a questão da vaidade, e aí é sentimentos de posse. Então, entram muito mais sentimentos aí também, né? Além do luto, existem também as outras coisas. Às vezes, existe uma questão de uma traição, né? Você vê aquela pessoa muito bem e você não está tão bem quanto aquela pessoa. Então, tem outros sentimentos além do luto também que você tem que lidar. E você vê aquela pessoa, não que ela está tão bem ali, eu não estou tão bem. Então, tem tantas outras coisas também, né?
Elizabeth, se a senhora me permite, tem pessoas que quando chegam a um velório, por exemplo, já aguardam de que a pessoa mais próxima esteja... em lágrimas, né? Esteja naquele momento. E se ela não tá chorando, a pessoa já fica assim, ué, por que ela não tá chorando?
Veja,
né?
eu vejo isso também, e eu falo muito para as pessoas que perdem, eu acho assim que tem muito essa questão de uma fidelização em relação à pessoa que morre. E uma das coisas que a gente trabalha no consultório, além das fases do luto, que a primeira é a negação, depois você tem a questão de você se revoltar, né, em relação à situação, para depois você poder ir elaborando, aceitando, para depois você poder elaborar os seus sentimentos. E uma das coisas que acontece também é a questão assim, como é que eu vou viver? Eu posso voltar a viver, eu posso voltar a ser feliz, eu posso voltar a sorrir, eu posso voltar a ir nos lugares. Será que eu posso... Eu não estou traindo a memória dessa pessoa? Isso é cultural também, porque as viúvas tinham que usar
preto
por anos.
Um ano, né?
Umas usavam mais do que um ano, dois, três anos.
Será que, né, eu posso me permitir a isso?
A isso, né? E as pessoas têm isso, mas se eu sorrir, se eu for... tomar um café, né? Como é que o que os outros vão dizer? Eu não estou sentindo, é como se eu estivesse traindo a memória desse meu ente querido, né? E realmente você não é porque você está vivendo que você não está triste, porque nós não podemos e nem é saudável ficar triste 24 horas por dia, como também nós não somos felizes 24 horas por dia.
Meu pai era espírita, fã do Allan Kardec.
Isso também.
Meu pai dizia o seguinte: um dia eu vou morrer, vocês vão lá todo dia, na primeira semana, depois uma vez por mês, depois só no finado. É aquilo que você falou, o luto é o espaço que você tem que dar. Você não vai esquecer da pessoa, mas você se afasta um pouquinho, né? Sim. Sabe que ela não vai estar no teu dia a dia mais, né?
É, e a questão de você saber lidar com isso, e também a espiritualidade é algo muito importante, né? Para que a pessoa possa lidar com isso, e lógico, dentro de todas as crenças, dentro de todas as questões de cada concepção de cada pessoa, isso eu vejo que na elaboração do luto é muito importante, né? Tanto no luto da pessoa viva, quanto da pessoa morta, né? Porque ela vai, também é uma questão de você poder perdoar, você saber lidar com a questão de ver o outro de uma forma melhor, né? De você saber deixar o outro ir, né? Para numa situação... De saber lidar com a tua espiritualidade, por exemplo, aceitar, né, o outro. Então, dentro de cada crença, cada religião explica a morte de uma forma diferente, e isso ajuda muito nessa elaboração do luto. Eu vejo isso muito importante, as pessoas que acreditam nisso e aquelas que não têm uma crença de uma forma definida.
10h44, vamos falar um pouco sobre a psicologia infantil. Tem uma pergunta às senhoras que diz o seguinte: é verdade que ainda na barriga da mãe já se começa a construir as bases para a personalidade da criança?
Então, existem pesquisas que, na verdade, a gente tem fatores genéticos e a gente tem fatores que são desenvolvidos ao longo da vida, né? Então, sim, até tem pesquisas, né, que falam, por exemplo, tem uma professora minha, estudando no doutorado dela, lá na Positivo, o quanto o estresse da mãe, o nível de cortisol da mãe acaba atravessando e chegando no feto, né?
É mesmo?
Muito interessante a pesquisa que ela está fazendo. Assim que ela tiver os resultados, eu já vou me inteirar disso, né? Então, de certa forma, isso acaba afetando, né? Mas a gente tem que pensar sempre que é possível a gente desenvolver repertório, sempre. Então, assim, a gente tem uma tendência a dizer, ai, fulaninho tem uma personalidade forte, fulaninho é agressivo, fulaninho é isso, né? E a gente tem que, de certa forma, estar aberto para a possibilidade de ensinar essa criança a agir de outras formas, né? É claro que o ambiente em que ela está inserida contribui muito para o jeito de ser dela, né? Se a gente for pensar numa birra, que a criança, assim, é como se a mãe alimentasse o comportamento do filho, o filho alimenta o comportamento da mãe. Na escola, mesma coisa, professores, coleguinhas alimentam o comportamento do Joãozinho, e o Joãozinho alimenta o comportamento dos coleguinhas, né? Então, é toda uma relação que a gente tem que olhar para o ambiente também, para a gente poder olhar o comportamento. Mas, à medida que a gente vai mudando a relação do Joãozinho com o seu ambiente, a gente consegue também desenvolver outras... ensinar ele, né, a agir de outros jeitos. E ter consequências diferentes por isso, né? Então, assim, eu acho que é basicamente isso. A gente não pode esquecer de olhar que a gente está desenvolvendo essa criança, que a gente está ensinando ela, apesar de ter fatores genéticos.
Tá certo. E tem mais uma pergunta que chega aqui. O fim do telefone é o 56 e traz uma curiosidade. O bebê gosta mesmo de música e de conversar na barriga da mãe? Quando a mãe conversa com o bebê, isso é um mito ou é verdade?
Não, é verdade.
É verdade.
Tem pesquisas que mostram que o bebê, o feto, ele já ouve, né? É um dos primeiros sentidos que é desenvolvido no bebê, e que é bacana conversar assim, é interessante colocar música, né? Pro bebê, né? Para acalmar. Então, quando a mãe se sente um pouco tensa, né, em relação ao dia a dia dela, ela pode ouvir uma música, ela pode conversar com o bebê, o pai também, né? Que ele vai ouvir.
Eu estou pensando aqui na minha filha, porque eu tenho um filho de 27 anos mais novo, uma neta de 2 e uma filha de 3 anos, é mole isso. E eu comecei tudo de novo a minha carreira como pai. Eu li, uma professora me ensinou, e eu estou fazendo o teste com a minha filha, e bate mesmo, hein? Entre 12 e 14 minutos, ela brinca com uma coisa só, depois ela muda. Tem esse tempo determinado? Porque ela não brinca mais que 15 minutos com uma coisa, ela já muda.
Qual a idade dela?
Três.
Três aninhos? Assim... tem o egocentrismo da criança, né? Se a gente for falar, ela tem um foco que ela muda, né? Ela tá ali, mas assim, a gente tem que avaliar, né? Porque depende da idade, depende da... Quando a criança é mais pequenininha, isso acontece, né? Agora, se a criança já é maiorzinha, a gente tem que avaliar também o que está acontecendo, por que muda o interesse, enfim, pode ser várias coisas. A gente não pode também rotular as crianças assim de cara, né?
Mas aquilo que você falou, né? Quanto menor a criança, menos tempo ela vai ficar num brinquedo, né? Porque até mesmo isso é dica para os professores também, né? Porque às vezes o professor quer uma atividade muito longa, a criança não se atém àquela atividade, né? Até mesmo a questão de ouvir, né? Então elas ficam menos tempo na atividade.
Porque é comprovado cientificamente que os adultos, a atenção deles em uma palestra, por exemplo, é de 20 minutos.
Né?
Então imagina da criança,
né? Então, até mesmo no brincar, eles ficam, daí já querem outro brinquedinho, né? Então é algo que...
Os ouvintes estão participando ativamente aqui da programação, Brits, pelo 998710002. O fim do telefone é 13. Perguntas, senhoras. Uma criança de 1 a 3 anos, é melhor ficar em casa ou ir para a escola?
Depende. Né?
Vamos lá.
Depende, porque veja, se você tem uma estrutura em casa, se você tem, se você está em casa, se você pode cuidar dela, né? Se você tem também todo uma possibilidade de que ela tenha a rotina dela, né? Isso é bom que a criança possa ficar em casa. Mas também, se você trabalha, né? Se você não tem condições, de repente, de ter alguém da tua confiança cuidando dela. Muitas vezes, ao invés dela ficar com uma babá, né, é mais adequado que ela vá para a escolinha. Por quê? Porque nessa escola vão ter pessoas bem preparadas, professoras, né, tem toda uma atividade preparada para ela. Hoje nós temos boas escolas aqui na cidade, né, com o que tem atividades já determinadas, com horários determinados, que vão estimular essa criança no desenvolvimento dela. Então, como a Patrícia falou, nós temos que avaliar o todo. Entendi, né? Nós não temos... Ser humano é difícil a gente responder, porque não é 2 mais 2 igual a 4, como matemática. Nós temos que sempre avaliar todas as contingências que estão nessa questão do todo. Mas, de repente, é importante se avaliar onde ela estaria mais segura, sendo mais estimulada, né? Isso que é mais importante.
O problema é que a gente está perdendo as avós, viu?
As avós estão trabalhando.
As avós que antigamente as avós ficavam com os filhos da gente, certo, cara? Agora, com o mundo moderno, as avós estão todas trabalhando na rua.
Estudando,
então, você não tem com quem deixar mesmo.
Não temos com quem deixar.
A minha está na escola desde os 5 meses.
Os valores são pensados, passados, né, para as crianças.
Pois é, cada geração muda. Põe lá na casa só que fica bem cuidada. Certo? Agora não tem sogra, porque estou trabalhando também.
É verdade, né? Porque as avós não estão Agora tem algumas avós que podem, às vezes não são todos os dias, mas às vezes, né, estão mais pertinho, então tem que avaliar essas duas situações.
Patrícia, conte pra gente, o bebê consegue brincar sozinho, sem existir a interação de um adulto, por exemplo?
Sim.
Isso é saudável?
É normal. Né? Pode brincar com a mãozinha, pode brincar, né? Normal. Descobrir o corpo.
Que interessante. Ontem à tarde, no programa Fim de Expediente, também apresentado pela CBN, um profissional também estava trazendo informações sobre a criança, o adolescente, e disse o seguinte: muitas vezes os pais têm a sua criança interior, até anotei para a gente comentar hoje, têm a sua criança interior, e quando seu filho não está bem, ele diz: filho, vamos na Disney, que lá na Disney você é feliz. Mas é porque é uma questão do pai. O pai gosta de Disney, o pai é Disney.
É verdade.
E isso acontece muito, Elizabeth. E até já coloco aqui para ti. Porque o que acontece? Até esse profissional disse o seguinte: o eu interior, a criança interior, fica para o resto da vida.
Fica.
Só que o filho cresce. E os sonhos do filho não são os mesmos do pai. É isso?
Isso é verdade. É verdade. Muitas vezes os pais projetam no filho aquilo que os pais querem, Né? Então, nós temos que... Eu acho que é bem importante ali pontuar a coisa. É importante nós deixarmos a criança aprender a brincar sozinha, que é importante. Os pais brincarem com as crianças, que também é muito importante. Nós sabemos distinguir o que é nosso e o que é do outro. Uhum. Né? De uma forma geral, em termos das pessoas como um todo, mas aquilo que é da nossa família também. O que é meu, o que é do meu filho, o que é meu, o que é do meu companheiro. Né? Por quê? Porque nós misturamos isso. Né? Então, você está com frio, né? Porque eu estou com frio. Não, mesmo que seja criança, de repente a criança não está com frio. E eu tenho que respeitar ela, não seja pequenininho. Você quer ir para a Disney? Não, você não quer ir para a Disney. Isso eu mesmo, quero ir para a Disney. Né? Então, tudo bem, até se eu quero e a criança também quer, ótimo, é um programa excelente, né? Mas para ser feliz não precisa ir para a Disney, né? Eu posso brincar aqui em casa mesmo que eu possa ser feliz. E uma coisa, eu acho que é bem importante que os pais entrem nesse universo dos filhos. Porque eu acho que tem muitas atividades que dá para se fazer e que é muito importante, que eu acho que isso também é algo que é uma dica bacana para prevenir problemas, eu acho que de uma forma de comunicação, que eu acho que ajuda bastante. É você entrar no mundo do filho. Como? Brincando, conhecendo músicas, conhecendo o que ele está fazendo, conhecendo o que ele gosta, indo lanchar com ele na cantina da escola, indo comer um hambúrguer na lanchonete que ele gosta, escutando o funk que ele gosta. Funk? Eu? Né? Eu? Sim, funk você, vai escutar, porque você vai entrar lá. É técnico? Eu detesto técnico. Sim, vai ouvir, vai ouvir. Vai no carro, tenha lá o CD que você gosta, o pendrive que você gosta, do que o teu filho gosta, a música que ele gosta. E aí no carro, cada um ouve as músicas e cada um vai conhecer as suas
As suas particularidades.
Porque se você começa a fazer isso de pequenininho, quando é menor, quando for mais adolescente, você também vai conseguir entrar no mundo deles, né? Que jogo ele gosta? Eu vou jogar com ele. Ou então eu não sei jogar, mas eu vou ficar ali junto. O que é esse jogo? O que ele faz? Como é que é? Né? Aí vem aqui comigo também, eu estou fazendo um bolo, deixa eu te mostrar como é que eu faço. Né? Então é legal porque um cara entra no mundo do outro.
E aí você não perde o teu filho e a tua filha.
Começa a criar uma palavra que é muito importante, intimidade. Hoje, eu achei muito interessante, uma médica em Curitiba, ela está fazendo uma campanha contra suicídio, ela está falando assim, quanto tempo você tem para mim? Tablet não precisa de abraço, celular não precisa de abraço. Mãe, eu preciso de abraço.
Eu já contei uma história similar... Né? Aqui, Beth, se você me permite, e é uma história triste, na verdade, o Brits vai lembrar dela. Teve uma redação numa escola aqui do Paraná, que chamou muita atenção e repercutiu, que a professora pediu o que a criança gostaria de ser. O que ela gostaria de ser? E a criança respondeu o que ela gostaria de ser, e a professora chamou o pai na ocasião em que ela leu o que a criança gostaria de ser. E disse para o pai dela, olha o que o teu filho quer ser. Ele queria ser uma televisão. Porque daí o pai dele daria atenção para ele. É triste isso, né?
E quantos gostariam de ser o celular ou o WhatsApp hoje, se nós fizéssemos uma enquete aqui?
Exato.
Né? Então, essa médica está fazendo, está circulando no WhatsApp. Então, várias tirinhas, né? A criança, assim, abraçando a perna da mãe, dizendo, mãe, me dê atenção, algumas coisas assim. Muito interessante. Para criar, prevenir, né, suicídio, assim, e fazer o quê? Criar intimidade, gente, né? Então, é isso que é importante, né, e aí o que se faz? Não, eu vou dar um tablet para o meu bebê, eu vejo assim, a gente vai nos restaurantes, o bebê com um tabletzinho.
Seria uma espécie de babá eletrônica?
Babá eletrônica! Lógico, a criança tem que se familiarizar à questão da tecnologia, não estou dizendo que eu sou contra. Mas veja, tudo a seu tempo. Né? Nós temos aqui lugares maravilhosos de possibilidade de natureza, cachoeiras, subir árvores. Então, mesclar essas coisas também, né? E a questão de atenção mesmo, né? De olhar para essa criança e todas as idades, né? Do adulto também, dos relacionamentos, eu acho que isso é bem importante.
Quem é que não gosta de atenção, né?
Eu acho que tem que retornar aquilo que nós sempre falamos, a volta à família.
Sim.
Né? A família hoje, você está na mesa, tem 5 celulares, 6.
Sim.
Né? Desliga tudo, vamos conversar almoçando. Vamos
você tá
conversar jantando.
Em restaurante, né? Surpresa gremiates para você deixar o celular numa caixinha.
Exato, não é exato, assim. É isso mesmo. Pergunta aqui às profissionais. Antes do repórter, temos um minuto, eu faço a pergunta e no retorno elas comentam para a gente. O que é que mudou na parte da educação dos nossos pais, na nossa, e como é que será a educação dos nossos filhos? Já já a gente responde. 10, já estamos de volta, 11:04. Estava lendo aqui que o Ibope trouxe que somente 14% dos pais entendiam, até o ano passado, a brincadeira como algo importante para o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. Olha só, 14% dos pais, só a título de curiosidade. Falávamos no bloco anterior, como é que vai ser a educação daqui para frente? Vamos lá, um paralelo. Nossos pais, nós e os nossos filhos.
Bom, nossos pais, né? É, eu vejo assim, pela minha educação. É, meus pais, eles tinham as regras bem definidas, uhum, né? Nós tínhamos bem certinho o que nós tínhamos que fazer, o que não tínhamos. Meu pai, com um olhar, nós já sabíamos o que que ia acontecer, minha mãe também. Mas lá em casa, nós viemos de uma família de muita conversa. Muita conversa, muito diálogo. Minha mãe brincava, sempre brincou com a gente, fazia casinha. Sempre foi uma mãe muito presente, meu pai. Meu pai não tanto, porque ele era motorista de caminhão, então ele sempre estava viajando, mas também um pai bastante carinhoso. E sempre falando dos problemas, eu acho que isso sempre nos deu bastante base, né? Então, mas as regras bem definidas. Com os meus filhos, eu vejo que isso também se passa, né? Eu vejo, assim, que tem várias coisas que passam. Uma coisa que eu achei muito interessante, que a educação de um filho, ele não começa com você. Ele começa com os seus avós, né? Porque tem muitas coisas que você faz e as regras que você aprende, os valores que você passa para um filho, você aprende já em gerações muito anteriores às suas. Mas uma grande preocupação da psicologia hoje em relação às nossas gerações futuras é em questão ao reforçamento livre que a gente fala. A questão de você dar tudo para a criança de uma forma muito... você não dizer um não. Você deixar a criança fazer tudo, não dar limites para a criança. E eu vejo assim que existem alguns valores que não caíram de moda, né? O que é sim, o que é não, isso é algo que realmente deixa, estrutura a personalidade da criança, deixa a criança segura, isso é bastante importante. E, Patrícia, você quer complementar? Eu acho que é bem interessante
você
também
falar. Vamos lá, para a
geração da Patrícia, né? Da frente aí.
Eu estava falando aqui. Eu participei de um curso recentemente com um professor da Unicamp, o Hélio Guilherme, que ele fala justamente desse reforçamento livre, que o que acontece? As crianças não precisam se comportar para ganhar algo, né? Então, eu vou ganhando, e à medida que eu ganho sem me comportar, eu não aprendo a fazer aquilo, e logo eu tenho uma baixa tolerância à frustração. Né? E é interessante a gente pensar até a nível de ansiedade. Por que as pessoas estão tão ansiosas, né, diante das dificuldades, né? É claro que não dá pra gente simplificar, né? Existem alguns casos que realmente vem muita ansiedade, mas também tem a ver com isso de a gente não saber lidar com isso, com o que tá frustrando, né? E aí, a gente tem que também pensar que como é que a gente pode dar condições para as crianças desenvolver isso em um repertório e ter uma consequência natural? A gente não precisa ficar dando as coisas para os filhos. Até porque a frustração faz parte da vida. Talvez agora a gente queira proteger as nossas crianças. Mas vai chegar um momento que ele vai crescer e ele vai ter no trabalho a sua frustração, vai ter o primeiro relacionamento amoroso lá na adolescência, vai ter frustração. Então, na verdade, a gente tem que preparar para a frustração. E faz parte ter frustração, né? E aí, assim, por exemplo, a gente pode dar carinho, a gente pode dar aleatoriamente algo para essa criança, né? Isso pode até fazer alguma diferença na autoestima da criança. No sentido de, do nada, eu ir lá, dar um abraço e falar, nossa, como você tá linda hoje, né? Isso eu tô mexendo com autoestima, não preciso ter um motivo para eu fazer isso. Só que Quando eu começo a dar tudo, e muito material, sem a criança, e baixar a cabeça para a criança para tudo, ela começa a mandar na casa e vira tudo uma bagunça, e ela mesmo fica insegura, porque ela não sabe direito ali o que fazer diante das situações. Então, o ideal é que a gente dê condições para ela poder se comportar e por ela mesma obter consequências por isso. E ela, assim, vai se sentir até mais autoconfiante. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, como é que a gente tem dado? Isso também não precisa ser material. Eu sempre digo, às vezes, a atenção é muito mais importante, muito, do que a gente ficar dando coisas, o chicletinho, o brinquedinho e tudo mais, né? Que a criança pede.
Para a gente finalizar, Patrícia, isso é super proteção. Nós falávamos no bloco anterior e eu recordei de um filme, até as senhoras devem ter assistido, que é o Jimmy Bolha. Que o Jimmy Bolha, ele nasceu com uma doença, ele tinha baixa imunidade, e aos 4 anos de idade ele foi curado da imunidade, mas a mãe permaneceu ele numa bolha em casa até os seus 20 e tantos anos, que ela não queria esse contato com o mundo exterior. As pessoas também estão fazendo dos seus filhos um Jimmy Bolha por aí?
Patrícia? Algumas, sim.
Sim, né?
Quando ela protege demais, quando ela dá tudo.
Excesso de proteção.
Excesso de proteção, algumas sim, né? Que daí acaba se fazendo.
Até proteção tem um limite.
Ou às vezes até sim. Dizendo, ah, você faz tudo certinho, elogiando demais. Eu acho assim que você tem que realmente dizer, ensinar. Eu acho assim, isso me lembra muito o Bauman, né? Que ele é o Sigmund Bauman, é um autor bem. Do nosso bem contemporâneo, ele fala assim, o limite, assim, o excesso do limite, ele causa uma prisão, mas o excesso de liberdade, ele causa um caos, né? Então, eu acho que o limite, ele tem que ser bem, bem dado, né? E o limite, eu acho que uma das coisas que é bem bacana é a liberdade com responsabilidade.
Certo.
Né? Então, aí você não precisa colocar numa bolha, porque a bolha não prepara você para a vida. Né? Não adianta eu dizer, você não vai sair, você não vai fazer. Né? O importante é você, não, você vai, mas quais são as consequências? Preparar essa criança para aquilo que ela vai enfrentar no dia a dia.
E é muito interessante esse filme até, né? Porque retrata muito bem isso, né? E é um filme antigo, na realidade.
Sim.
Responsabilidade, na verdade, é você ter consciência das consequências da sua... Então, se você ensinar a criança isso, pode ser bem interessante. Tipo, ok, você quer fazer, mas isso vai ter consequências. Você está ciente disso?
Né? E também ver quais... o que ela pode fazer quando a criança... Tem coisas que a criança
isso,
não pode,
que ela
né?
não tem capacidade de decidir.
Tem coisas que você tem que dizer, não, você não pode mexer com a faca. Lógico, com o decorrer da idade, né? Você pode... deixar escolher. Isso que a Patrícia falou, conforme a idade, você vai fazendo com que ela vai entendendo e né, como a questão do agasalho. Ah, você quer, né? Você tá sem frio, então tudo bem, vai sem agasalho, né? Mas então ela vai vendo as consequências, você pode até pôr o agasalho na bolsa, que se ela sentir frio, ela pega. Mas aí você deixa ela sentir as consequências, isso é importante.
Eu acho que uma dica aí para os pais ouvintes é o seguinte, é a gente operacionalizar o comportamento dos filhos, né? Explicar, descrever o que o filho fez. E quando a gente for fortalecer, elogiar algo, a gente elogia o comportamento, não elogia a personalidade que a gente está inferindo,
certo.
Né? Porque é isso que a gente estava comentando anteriormente, né? Da intimidade, que a intimidade é você se expor sem ter medo de ser punido. Então, o que acontece é que às vezes os pais acabam inferindo os sentimentos dos filhos, inferindo o jeito de ser do filho, e o filho não gosta disso. Então, acaba até sendo invalidado o sentimento do filho, né? Ou vice-versa, o filho também valida o sentimento do pai. Então, acho que uma dica é isso, a gente prestar atenção nos comportamentos dos nossos filhos e operacionalizar isso quando a gente for conversar com eles, for elogiar eles.
Tá certo. Patrícia, Elizabeth, foi uma ótima entrevista, tem mais ouvinte aqui participando com a gente. Já já a gente relata para vocês, mas nós agradecemos. Foi uma ótima entrevista, né, Brits?
Ah,
nem fale, eu tô vendo a minha filha que tinha visita lá em casa ontem, eu chamei ela de 2 anos, vai fazer 3. Filha, por favor, vem visita aqui, vem a tua sobrinha, se comporte, filhinha, por favor, filha, não faça manha. Mas aquilo que o Mati falou, você tem que conversar.
Exato. E nós vamos finalizar aqui com as nossas convidadas, que já tem o próximo convidado participando com a gente, Elizabeth Ures. Bom fim de semana, obrigada.
Ah, obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes, foi um prazer estarmos aqui.
Patrícia Ures Pinto, obrigada, bom fim de semana.
Obrigada, adorei estar aqui com vocês. Um abraço a todos.
Muito obrigada.